Até onde a adrenalina pode te levar?
Você costuma jogar com seu corpo?
O que é RUF?
No game, tem emoção?
E o mortal, sai ou não sai? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves, escalador, montanhista, aventureiro por paixão, e hoje vou tentar descobrir como que eu vou fazer esse mortal.
De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari, ciclista, admirador dos esportes outdoors, e hoje eu vou entender um pouco mais sobre parkour.
De São Paulo, eu sou Leonard, conhecido no parkour como Akira, e até hoje eu tô tentando descobrir até onde o meu corpo pode me levar.
Meu nome é Érico, de São Paulo também, sou instrutor de parkour e apaixonado por estudar movimento, e tô na vida descobrindo cada dia novos caminhos.
Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, sou escaladora, lagartixa de rímel e cheia de saudade dessa turma do Na Trilha.
Na trilha de hoje, seja no aspecto físico ou psicológico, parte na busca de encontrar o nosso próprio limite. Vamos dar um axé por cima dos medos, preconceitos e conversar mais uma vez sobre le parkour. Convido você, ouvinte, a se preparar para aprender novos movimentos, ajustar o volume de seu fone para se concentrar nas nossas dicas, entender juntamente conosco que uma pessoa te freando só vai te proporcionar um two hands mais suave. Convido também até mesmo a tirar esse tênis tecnológico do pé, porque, afinal de contas, depois do nosso bate-papo, você vai mandar um monkey fácil, fácil. Vem conosco para mais um episódio do Na Trilha. Tudo isso depois da nossa leitura de e-mails. Muito bem, ouvintes, estamos de volta com mais uma sessão de recados, e-mails e feedbacks que recebemos dos nossos ouvintes. Né? Lembrando que para você entrar em contato conosco pelo site é vcnatrilha.com.br, no Facebook, @natrilhapc, no Twitter é @natrilhapc, e o nosso e-mail para contato, natrilhapc, de podcast, @gmail.com. Quero lembrar também aos ouvintes que para participar do nosso grupo do Telegram, basta clicar no link que segue na postagem desse programa e fazer parte lá com a gente, né? Sempre que sai algum episódio, a galera fica lá expandindo a conversa do episódio. E o nosso padrinho, Rafael, você que já tá fera aí de falar do nosso padrinho.
Padrinho é sinônimo de amor, né? É a maneira que os ouvintes têm de contribuir financeiramente para ajudar a gente a sempre manter o Na Trilha e aumentar a qualidade e a periodicidade dos nossos episódios. São contribuições que começam em R$1 e não tem limite. O limite é a sua disponibilidade financeira. E cada valor doado tem uma recompensa. Então, para você entender melhor quanto você pode doar, o que você vai ter direito com esse valor, é só você acessar lá o nosso site e clicar lá no padrinho que você vai lá ser direcionado, vai estar tudo explicadinho lá para você entender melhor.
E se você não quiser ouvir essa sessão de leitura de e-mails e comentários, basta você acessar o nosso site, ver lá o tempo necessário que você pode avançar para ir direto já para o nosso papo. E como o Rafael falou aí dos padrinhos, eu vou citar aqui os nossos apoiadores e a divisão que nós temos aí. Lembrando, né, embora eu já tenha falado no mês passado, mas eu estou diferenciando os ouvintes a partir de uma referência que eu vi lá do programa Podcrastinadores, e eu achei bem legal. O Gustavo Guimarães, ele autorizou,
né? Não é que ele autorizou, ele deu o aval, né? Eu pedi autorização pra ele, ô Gustavo, o que, que você acha aí? Eu posso usar? Ele falou, ah, tá, tranquilo, manda ver. Né? Então, os nossos padrinhos da categoria Destemidos são Tenistas em Ação, o Giovanni Souza, Paulo Vitor Gomes Novaes e o Anderson Henrique de Lima. Os nossos instrutores, a nossa madrinha instrutora é a Dayana Almeida e o nosso guia de aventura é o Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Quero agradecer muito essa galera aí que participa financeiramente do Na Trilha, né? São vocês que puxam a gente pela responsabilidade. Sou muito grato a essa galera aí que tá contribuindo.
Mas pera aí, Renan, viu o nome aqui? Anderson Henrique de Lima. Você vai me dizer que ele pagou? Ou você tá brincando comigo?
Pagou, pagou. E ó, vou falar uma coisa, hein? Vou falar uma coisa. O Giovanni Souza esteve pessoalmente comigo aqui e me pagou pessoalmente, tá? Pagou, porque ele falou, ó, Renan, não vou conseguir ir na casa lotérica, não vou conseguir pagar o boleto, mas tá aqui o dinheiro, ó. E tem filmagem disso, joguei lá no grupo do Telegram, tá lá a filmagem lá comprovando que ele pagou e mandando um recado pro Anderson Negão ainda. Ó, eu me encontrei com o Giovanni Souza, com o João Olavo, aqui em Vitória, a gente sentou pra tomar uma cerveja, foi bem legal. Queria mandar também um abraço pra Tainê Souza, a Ana Luísa Caran e o Matheus Montoan, que eu encontrei em Curitiba, no mês passado que eu tive lá, foi bem legal esses encontros. Nós também encontramos com mais dois podcasts, não foi, Rafael?
E no dia 26 de abril a gente conseguiu se reunir no shopping aqui em Vila Velha, eu, Renan, e mais dois podcasts capixaba, o Werther Krolling e a Aline Pagotto. Bate-papo foi muito bom, inclusive já está marcado o próximo bate-papo, que é no dia 26 de maio, tá todo mundo convidado, vai ser no Shakes Bar. É, onde a galera vai se reunir de novo. Estejam aí todos convidados já a comparecer lá a partir das 20 horas no Shakes Bar em Vila Velha, dia 26 de maio.
Dia 26 de maio, vai cair numa sexta-feira, semana que vem. Se você tá ouvindo isso logo quando saiu Na Trilha, corre e marca sua presença lá. Estarão lá presentes vários podcasts capixaba. Não é um evento só para podcasts, é para ouvintes também. Leva aquele seu amigo que quer conhecer o que é podcast. Poxa, quem vai estar lá? Vários podcasters, vários ouvintes, né? Só num bate-papo bacana. Nós vamos começar a manter isso como regular todos os meses. A gente vai se encontrar em algum ponto específico aqui do Espírito Santo, né? Sempre revezando, para poder fazer o podcast capixaba crescer, né? Seria muito legal a gente contar com sua presença lá também. As nossas participações que nós tivemos aí recentemente foi lá no Cultura Nerd Geek, o programa Entre Fraldas, onde falamos de trilha com a criançada, né? E eu também participei lá no Café com Porrada, falando sobre as marcas que a gente teve da infância, né? Cicatriz, machucado, ficou bem legal. Eu vou deixar o link também na postagem desse programa. Aproveitando que a gente está falando aí de alguns programas, eu quero dar os parabéns ao programa Like Tourcast e também ao podcast Los Ticos. Os dois aí lançaram programas especiais de aniversário, né, o Like Tour no seu primeiro ano aí, e o Los Chicos no especial de 2 anos, né, quero dar os parabéns, a gente sabe a dificuldade que é de se produzir e manter a regularidade de um podcast. Então, galera, ó, vocês estão aí no nosso coração, viu?
E o iTunes é aquela maneira que você tem de ajudar o Na Trilha a aparecer mais lá em cima na categoria podcast. Você entra no iTunes, busca o Na Trilha, favorita, dá aquelas 5 estrelas, como o Zop fala, o clique de dar 1, 2, 3 ou 4 estrelas é o mesmo de dar 5. Então clica logo no, na quinta estrela e ajuda Na Trilha a ficar mais conhecido lá entre a galera que usa o iTunes.
É, vou deixar uma dica também, né, Rafael? Se o cara não gostou do Na Trilha, se ele ouviu e não gostou, dá só 5 estrelas. Agora, se ele gostou pra caramba do programa, dê lá 5 estrelas e deixa também um comentário.
E seu comentário vai ser lido no próximo episódio ainda.
Vai receber os nossos agradecimentos. Foi aí o que fizeram aí o Vitório PPS e o Wilson e o Azawa. O comentário do Vitório foi o seguinte: o podcast reúne boas entrevistas sobre atividades outdoor. Os apresentadores conduzem as entrevistas de forma leve e bem-humorada, sem deixar de explorar as informações técnicas e experiências e relatos pessoais que os convidados podem oferecer. Pô, isso aí é algo recorrente nos feedbacks que a gente recebe, né, Rafael? Que a gente faz de maneira leve, né, informativa. O objetivo é esse mesmo. É, obrigado aí, Vitório, pelo seu comentário. O Wilson Iwasalva falou o seguinte: Podcast muito bom, com ótimo conteúdo, leve e divertido. Me representa. Massa, massa, massa demais.
Vamos agradecer também os ouvintes que estão compartilhando na trilha lá no Facebook. Quem compartilhou nosso último episódio sobre o enduro de moto foi o Samir Cell, o Alexandre Gomes, o Fábio Murakami e o Giovanni Souza. Muito obrigado a vocês. Quem ainda não compartilhou, corre lá na fanpage do Na Trilha, escolhe lá o episódio que você mais gostou e compartilha lá de modo público, que aí você também vai estar nos ajudando a espalhar a palavra aí do Na Trilha.
É, uma coisa assim legal é que a gente depende de vocês ouvintes para que o programa ele chegue em quem de fato a gente acha que pode interessar. Por exemplo, o programa de hoje vai falar sobre parkour. Eu não conheço tanta gente que pratique parkour, mas se você, ouvinte, conhece alguém que tem interesse ou que tem curiosidade ou que até mesmo pratica o parkour, poxa, marca ele, mostra pra ele. E se você fizer isso, faz de maneira pública pra gente te agradecer aqui, né? Eu acho que é uma troca legal que a gente pode ter. E agora, rapaz, o Telegram, essa noite que a gente tá gravando aqui, a gente já tá gravando na quarta-feira pra lançar o programa no sábado. Eu lancei lá a solicitação de salve e eu nunca vi tão concorrido como foi dessa vez, hein, Rafael?
Quase teve briga lá. Pessoal pedindo auditoria.
É, não vou falar quem é porque não pediu salve a tempo, então não vou dizer quem foi que pediu auditoria. Que a galera que correu aí na hora que a gente pediu salve e eles se prontificaram já de antemão. Jefferson Guimarães, o Felipe Cordeiro, o Anderson Negão e o Cássio Alves. Comentários no site, Rafael.
Do Farrarro, que é o nosso querido Giovanni Souza, no episódio sobre enduro de moto, ele disse: lembro no ano passado minha cidade ter recebido a etapa de abertura da Copa MXF Rio e quinta e sexta etapa brasileira de regularidade. Um final de semana de todas as trilhas que me lembro ficaram tomadas pelas motos. É um esporte muito praticado nos finais de semana aqui na região. O relevo, o clima e as pessoas são convidativos aos novatos. Parabéns pelo episódio, ficou muito bacana.
Ficou bacana mesmo, eu gostei bastante desse episódio.
É, lá no grupo do Telegram, o Giovanni manda umas fotos que ele realmente mora num lugar, assim, pra quem gosta de trilha, abençoado. Seja pra moto, pra bike, é uma cidade muito bonita.
O senhor A, ele fez aqui um comentário também. Achei um esporte incrível, pena que um pouco acessível, pelo menos pra mim, manter uma máquina dessas alinhada não é barato. Ah, mas aí, cara, eu acho que dá pro camarada alugar, né? Se ele tiver o interesse de começar o esporte ou iniciar, né?
É, eu vejo como mountain bike. A partir do momento que é lazer, não tem nem por que você gastar rios de dinheiro. A partir do momento que você começa a ter patrocínio e a coisa vai ficando mais séria, aí sim. Mas pra quem quer só brincar e fazer por lazer, acho que dá pra começar.
Verdade. Ah, Rafael, eu lembrei aqui, cara, o João Olavo, ele mandou um áudio pra gente que ele tinha a seguinte dúvida de que como que era feita a logística dentro do país, né, dentro do Brasil, quando existem as competições, né, e como que é feito pra fora do país. Eu conversei tanto com o Eric quanto o Telão, né, o Aloysio Sfalcin, e os dois me disseram a mesma resposta praticamente, né, que quando a etapa é dentro do país, geralmente os competidores, eles reúnem um grupo ali de atletas, alugam um container ou uma transportadora, mandam as motos e depois vão de avião. Quando é a competição internacional, e como ficaria muito caro você mandar sua própria moto, às vezes o atleta, ele manda o mecânico dele antes, ele manda algumas peças, né, suspensão, alguma coisa assim, ele leva as peças lá, eles alugam uma moto e ajustam a moto de acordo com o que o atleta precisa e lá ele compete assim mesmo. Ou quando acontece alguma competição onde o atleta que é patrocinado, ele vai para essa competição, a marca que está patrocinando ele disponibiliza uma moto já preparada para ele. Eu achei uma dúvida bem interessante que o João mandou para a gente e eu liguei para os dois participantes, eles se prontificaram a responder. Eu acho que está respondido aí, né, João?
Sim, é levar uma moto daqui para outro país não deve ser barato, por isso que vale mais a pena pegar uma moto de lá. Bom, o e-mail que a gente recebeu foi do Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Ele escreve o seguinte: olá, Renan e Rafael. O episódio 28 sobre enduro de moto ficou muito bom. Trouxeram muitas informações e esclarecimentos sobre a modalidade. Transmitiram o entusiasmo de quem pratica o enduro. Como sempre morei na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhei o desenvolvimento do enduro de regularidade e principalmente o crescimento do enduro da independência. O mountain bike, minha modalidade de atividade outdoor, começou a ser praticado no começo da década de 1990, nas trilhas que foram descobertas ou abertas pelos treieiros, como também são conhecidos por aqui os praticantes do enduro de moto.
Treieiros?
É, em vez de chamar de trilheiros, né, chamam de treieiros.
Você conhece esse termo também? Conhecia ou não?
Não, não conheço. Mas como ele botou entre aspas, deve ser um termo específico, né?
Rapaz, depois lá de espera feliz, eu me recuso a querer corrigir essa galera.
Consequentemente, mountain bikers passaram a conviver com os treieiros, se encontrando nas mesmas trilhas ou mesmo em restaurantes e botecos próximos às entradas de trilhas ou que são utilizados como paradas de descanso. Esta convivência motivou para que houvesse a incorporação de algumas gírias do motocross para o mountain bike. Dentre elas, o termo roia, que pode ser um substantivo, adjetivo ou verbo, como exemplo foi mencionado no episódio sobre dar uma roiada pelos convidados.
Eu achei esse termo de roiar, esse verbo aí, muito engraçado, caramba.
Muito bom, eu também nunca tive nem nada parecido.
Eu havia me comprometido a eu mesmo usar esse termo aí em algumas situações, mas acho que não dá, né, cara? Se a gente não tá lá no e-mail do
Isso.
esporte...
Até você explicar, você vai ter que falar, usar o termo e depois explicar o que é.
Exato. É, o Vitório, ele já tinha falado sobre roiar em algum comentário anterior. Ele me chamou a atenção lá no Telegram, falou, Renan, eu já tinha te falado o que era roiar, eu lembrei disso, mas no dia lá da gravação eu não lembrava mesmo. Desculpa aí, Vitório.
Outra gíria herdada no motocross que também usamos no mountain bike é zerar uma trilha, que significa subir ou descer trechos técnicos muito difíceis sem colocar o pé no chão ou sem cair. A origem disso é porque no motocross, quando já se encontra no campo de visão de um PC no enduro, o motociclista não pode parar e, consequentemente, não pode colocar o pé no chão. Portanto, na região de Belo Horizonte, a história do mountain bike e motocross se misturam. No mais, o programa ficou muito bom, só senti falta de discussão sobre os impactos do uso das motos nas trilhas e no meio ambiente. Mas isso é algo que não é exclusivo das motos e pode ser abordado em outro programa, discutindo os impactos de todas as atividades outdoor. Abraços, Vitório.
Pô, abraço, Vitório, com certeza.
Já temos pauta pro Enduro 2 aí.
Com certeza. Não só do Enduro 2, mas o impacto ambiental, né? É uma coisa que eu queria chamar a atenção, a participação da galera de São Paulo e Minas Gerais. Muito bacana mesmo. Tem vários ouvintes que são de São Paulo, gente de Curitiba. Eu queria, assim, agradecer mesmo essa galera que participa com a gente, né? O Na Trilha, ele depende desses retornos de vocês aí para saber em que a gente pode continuar ou naquilo que a gente precisa melhorar, mas, poxa, eu fico feliz de receber esses comentários. Bom, eu acho que agora os medos que os ouvintes tinham referente ao parkour sejam sanados e vamos para mais um papo, né?
Isso aí, vamos parkourizar.
Nossa.
Isso você corta, meu óbvio.
Não. Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. Antes de mais nada, deixar claro aí pros ouvintes que nós estamos gravando uma segunda parte desse programa, porque a primeira, obviamente, já foi gravada e nós deixamos aí algumas pontas soltas, né, digamos assim. Já deixo aí de indicação, você que está ouvindo esse programa, escute o programa 16, onde nós convidamos também o Akira para conversar com a gente, junto com outro instrutor dele. Então, já de cara, a gente pode dizer que o que ficou bem explícito naquele programa é que parkour é uma atividade e o free running é outra atividade. Mas eu gostaria, Akira, já de antemão, te pedir para que você fizesse aí uma diferenciação básica para quem não ouvia aquele primeiro programa, mas é para mostrar para ele que são duas coisas diferentes. É possível?
Uma das coisas engraçadas é que essa última semana a gente teve uma conversa sobre o que é parkour, o que é o free running, E como uma atividade acaba, tipo, absorvendo a outra. Porque o parkour, ele era conhecido como a prática mais objetiva, onde o objetivo era ir do ponto A ao ponto B da forma mais rápida e mais fácil possível, né? Da forma mais eficiente possível. E o free running já entrava numa parte mais acrobática, numa parte mais estética, onde o objetivo não era só ir de um lugar a outro, mas também colocando ali várias acrobacias, mortais e alguns movimentos até circenses no meio da prática. E a gente acabou descobrindo que o parkour meio que está absorvendo o free running. Não tem mais tanta diferença entre o parkour e o free running, mas tem ainda. Mas cada dia que passa, o parkour ele acaba absorvendo mais coisas do free running do que há 5 anos atrás.
Olha que legal.
O parkour meio que explodiu em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, em 2004. E de lá até agora, o parkour teve uma evolução muito grande, com vários tipos de atividades sendo agregadas ali na prática do parkour. Eu sei que o Érico quer comentar alguma coisa a respeito, então esclarece aí.
tá se coçando ali, né?
Uma coisa que é importante ficar clara é que a maior diferença entre o parkour e o free running é que eles nasceram no mesmo nicho, mas posteriormente a ideologia de um lado do Sebastian Foucault e do outro lado do David Belly, elas foram direcionando as práticas.
Então o free running tomou uma direção baseado no que o Sebastian Foucault acreditava, e o parkour ele tomou uma direção maior voltada para o David Belly. O David Belly que acreditava muito na eficiência da movimentação, e o Sebastian Foucault que acreditava mais na criatividade, na interação com os obstáculos de uma maneira mais leve. Assim. Por mais que você tenha pessoas que acreditem num treino mais purista assim, de parkour, a média dos praticantes acaba misturando até outras práticas a essas práticas corporais, como capoeira, dança, enfim, várias coisas assim.
Só dar um complemento, os praticantes de parkour começaram a modelar o parkour, então assim, o David Belly ele meio que abriu mão, falou, o parkour, a base é isso que eu passei, agora cada um faz o seu.
Acho que faz parte da evolução de cada esporte, né, cara? O cara inicia ali, mas à medida que as pessoas forem identificando as necessidades, ele vai se moldando.
Exatamente. E o pessoal foi ficando cada vez mais aberto a colocar coisas diferentes, apesar de que você encontra ainda muitos praticantes que ficam muito bravos com o David Belly, porque ele nunca colocou um limite pro parkour. Então a galera fala, parkour é o meu jeito de me movimentar, e aí isso vai fazendo com que a prática ela fique cada vez mais abrangente. Então, mas aí quando tudo é parkour, nada é parkour também, né? Esse é o ponto que a galera fica puta com o cara, porque ele não determinou.
Como eu pratico parkour há muito tempo, eu já tenho uma base, que é uma base um pouquinho mais do início do parkour, que tem umas filosofias, algumas regras meio que, na época, todos respeitavam. Hoje, isso já mudou completamente. Eu falo, cara, isso daí não é parkour. Aí o cara, não, parkour é o que eu quero que seja parkour. Aí eu, tá, exato. Mas calma aí, cara, é que existem algumas bases, uns alicerces que fazem parte da base do que realmente é a prática. Então, por exemplo, você não usa o parkour pra roubar uma casa. Então, várias vezes na mídia já apareceu o cara assim, bandido pula pra dentro da casa usando técnicas de parkour. E, cara, nada a ver, velho, ele pulou um muro, tá ligado? Tipo...
Isso acontece com a escalada também. O cidadão escalou o prédio pra arrombar o apartamento.
Aproveitar que você puxou esse gancho aí, Akira, como a mídia aborda. Recentemente nós tivemos aqui no Espírito Santo um acidente fatal de um garoto de 16 anos que se denominava praticante de parkour.
Ah, eu fiquei sabendo.
Tinha até vídeos na internet, no YouTube e tal.
Sim.
Então não vou entrar aqui no mérito se as condições físicas dele, né, que uns falam que ele estava alcoolizado, outros falam que estava com drogas e tal, enfim, o ponto não é esse. Mas a abordagem que a mídia fez de que, o cara é praticante do parkour e o parkour influenciou. O que a gente pode trazer disso?
Não, então, para mim é um assunto muito sensível, inclusive eu escrevi um texto sobre isso, falando da diferença entre risco e perigo. E o perigo é uma coisa que, assim, é a possibilidade de se machucar e de alguma coisa acontecer. Enquanto que o risco é a probabilidade disso acontecer. E aí a confusão que acontece é que as pessoas falam que o parkour é perigoso, mas na verdade a vida é perigosa, porque a possibilidade de se machucar você tem a cada momento. e a probabilidade, que é o risco, ele está relacionado com a sua capacidade de avaliar as coisas que você está fazendo. É, e aí a gente pega uma mídia que bombeia um monte de informação e para jovens que têm pouca capacidade de avaliar e de filtrar as coisas, e talvez isso tenha sido uma fatalidade do tipo o cara pensar, eu consigo fazer isso, sabe? É uma falta de instrução, é o excesso de informação, só que sem um filtro, sem uma adequação, sem um direcionamento.
É isso que eu sinto falta no parkour hoje. As pessoas falam, ah, o parkour é o que eu quero, é o que eu quero que ele seja. Mas se ele não tem um embasamento, se ele não tem um objetivo, vira uma coisa tão livre, que é a mesma coisa que você querer... Se você criar um pitbull dentro da tua casa, com carinho, desde filhote, ele nunca vai morder ninguém. Agora, se você criar ele livre, solto, onde ele fica toda hora brigando, onde ele não tem filosofia nenhuma de vida ali, ele vai crescer agressivo, ele vai crescer assim, mordendo pneu de carro, entendeu?
É o que acontece no parkour. Por exemplo, eu tive um aluno essa semana retrasada, era a primeira aula dele, e ele foi fazer um movimento, ele caiu e bateu as costas no chão. É, e aí ele perdeu o ar e tal, e ele ficou muito assustado. E o pai dele ficou puto que não trouxe mais um moleque. Só que assim, se isso tivesse acontecido com ele jogando uma partida de futebol, tava tudo bem, porque socialmente o futebol é enxergado de uma maneira e o parkour é enxergado de outra, entende? Então é um preconceito muito difícil de desconstruir e que leva muito tempo, assim. É, e eu acho que isso causa até receio da galera começar a praticar. Quando, na verdade, quando você, por exemplo, vai numa academia praticar, meu, você vai começar saltando de um tatame pro outro. Você vai se fortalecer, você vai criar consciência corporal. Então o parkour ele envolve muito mais. O saltar de um prédio é uma coisa ínfima perto do tamanho que é a complexidade dessa prática, sabe?
Aí vem o ponto. Esse menino que morreu aí, eu até dou meus pêsames para a família dele aí. Ele tem um problema que a referência que ele tinha do parkour era a radicalidade que hoje está presente no YouTube, que é o quê? Vamos Sim. saltar de prédio, vamos se equilibrar na beirada aí dos lugares.
O que vai me dar mais view é isso, né?
O que vai fazer as pessoas olharem para mim e me admirarem pelo nível da minha insanidade, entendeu?
Exato.
Então, assim, hoje eu percebo que isso existe numa forma, cara, assustadora. E eu falo pra você, cara, dos meus alunos, pra acontecer um acidente desse, tem que ser uma fatalidade mesmo. Não apenas uma falta de referência ou falta de objetivo de prática. Porque ele tentou saltar de um prédio pra piscina do prédio à frente, pelo que eu li.
Isso.
Cara, eu me informei muito, sabe? Eu já tinha visto alguns vídeos desse cara. E assim, ele não tinha um embasamento de parkour. As pessoas, é praticante de parkour. Praticante de parkour não é isso, gente.
Você conhecia a história dele, ou Akira? Não ele em si, mas...
Não conhecia ele, mas eu conhecia a história dele, já vi o canal dele, entendeu? Já tinha visto fotos, mas eu nunca conversei com ele, nunca teve contato com a comunidade, assim.
Então ele, você chega aí a uma suposição, não tem como a gente concluir nada, mas você chega a uma suposição de que ele é o atleta do YouTube?
Ele é atleta de YouTube, cara.
O cara que só aprendeu no YouTube e fez pra YouTube.
Exato, e tem muito disso.
Eu não sabia disso.
Na minha apresentação, eu perguntei o que é RUF.
Uhum.
O RUF é a atividade de parkour, onde as pessoas sobem para um prédio e ficam lá andando e explorando prédios abandonados. O RUF é chegar até o topo do prédio.
Meu Deus!
Só que assim, o RUF hoje, as pessoas falam que é parkour, e o RUF não é parkour.
Putz, então agora a gente tem outra diferenciação.
Outra diferenciação. E o RUF, hoje em dia, cara, isso é uma crítica, tá? E eu posso pegar pesado?
Manda ver.
Tá, pro cara que tá fazendo um videozinho pro YouTube aí, fazendo RUF e invadindo prédios só pra ganhar visualização no YouTube, eu tô torcendo aí pra que a polícia te pegue e regasse você na porrada.
Se é invasão, cara, não tem por que o cara não apanhar, bicho.
Ô, já tô torcendo aqui. Sobe lá e filma. E filma porque eu preciso rir.
Há um tempo atrás eu fazia bastante RUF. E eu discuti muito isso com os outros instrutores que me acompanhavam. A gente ficava procurando desculpas para falar que era... E como era uma diversão, a gente podia transcender a lei, sabe? E aí eu cheguei na conclusão de que, independente do que eu ache, é um crime.
Não. Isso daí você... Não é que você refletiu, isso é um fato, cara.
É que a gente vai se enganando, porque a gente curte a parada, Você começa a achar porquês que não existem.
Sabe o que eu acho, gente? Às vezes algumas pessoas entram numas paradas dessa meio equivocados, às vezes por curtição, sem entender, achando que o colega sabe mais e entra nessa barca. E quando vê, pode acontecer um acidente, uma fatalidade, ou no meio do caminho descobre que não, peraí, eu preciso fazer, procurar alguém que realmente ensina a filosofia do parkour. O que, que é o parkour realmente? Eu acho que tem muito disso também.
Eu acho que essa consciência aí, correr atrás, ah, não, peraí, eu acho que agora tá na hora de... Desculpa, mas acho que dificilmente você vai ver isso num adolescente, cara. Porque o adolescente, ele tá ali na adrenalina, ele tá na emoção, eu vou atrás de clique, vou atrás de comentário...
É, no caso do Ruf, a parte criminosa da prática é só o fato de você entrar na propriedade sem autorização, certo?
Sim.
Ou ficar subindo e andando pra lá e pra cá, pode ser considerado parkour?
É a necessidade de bater de frente com a sociedade, entende?
Isso.
E o pior é que o Ruf, ele vem disfarçado de uma coisa. Ah, eu podia estar usando droga, podia estar fazendo outra coisa, mas eu só estou entrando em um lugar, eu estou fazendo exercício físico. Então o cara, ele confunde com o parkour e ele começa a dar esse tipo de desculpa, como se tudo bem.
É, toda prática, ela entra na questão de referência. Então eu tenho uma hérnia de disco, tá? Eu tenho uma lesão na coluna, porque o começo do parkour em 2004 era ficar saltando de altura. Então eu tenho vídeo até hoje no YouTube, onde eu estou saltando de... um telhado de 5 metros de altura para um gramado e fazendo um rolamento. O nosso corpo, né, a fisiologia, ela tem uma limitação. Então você não pode fazer esse salto de 5 metros de altura porque o seu corpo não vai aguentar. E eu não tinha nem preparo físico suficiente na época para aguentar todo esse impacto. Abreviando, eu já comecei a ter uma lesão na coluna que se agravou em um dos treinos que eu fiz um movimento e pinçou a minha vértebra. Nossa. E estourou o disco sinovial.
Eita. Mas doeu? Doeu alguma coisa?
Doeu, cara.
Isso você logo lá no início, em 2004.
Isso eu machuquei, a coluna mesmo estourou faz uns 3, 4 anos. Então assim, eu vou fazer 13 anos de parkour. Então eu comecei a criar uma lesão em 2004 e ela se agravou depois, entendeu? Quanto mais alto o lugar que você saltar, mais radical você é, mais incrível você é, entendeu?
Superman, né? Quase, né?
Superman, cara. E aí, olha só que legal. Esse salto... também era uma coisa meio assim, ó, eu tô fugindo das regras aqui. As pessoas têm medo dessa altura, mas eu brinco com o perigo.
E exatamente.
Exato. E assim, cara, ó, você tem medo de altura? Olha a altura que eu tô pulando. E aí, hoje isso virou o Ruf, entendeu?
Sim.
Se você tem medo de altura, olha até onde que eu tô indo, né?
É, e antes era uma foto. Você tirava uma foto, você saltando de um lugar gigante... e as pessoas iam lá no Orkut e curtiam a sua foto.
Eu queria aproveitar esse tema para retomar minha pergunta lá do início. Até onde a adrenalina pode te levar? Pro hospital a gente já sabe. E onde mais?
Mas assim, falando de verdade, gente, adrenalina é um negócio bem, bem gostoso, né? É legal.
Eu tenho vários tipos de movimento de parkour que não são tão arriscados quanto fazer um roof, quanto... fazer alguma coisa super radical, me dá uma adrenalina gigante. O objetivo do parkour, na verdade, é você conseguir dominar o medo, dominar a adrenalina e nunca mais errar um movimento. Tem alguns tipos de movimento que eu faço que meus alunos mesmo falam que, Kira, se você errar, morreu. Eu falo, exato. Mas eu já treino isso há tanto tempo que eu não vou errar.
Tá extinto, né?
Eu acho que uma coisa interessante a ser colocada, e quando eu falo do jogo, de usar o corpo como um jogo, é justamente isso. O legal do parkour, para mim, por exemplo, e eu acho que para a maioria dos praticantes, é que você vai descobrindo seus limites. Você vai descobrindo seus limites físicos e vai descobrindo seus limites mentais também. E aí você vai procurando formas de melhorar e aumentar esses seus limites. E antigamente, por exemplo, David Belly, ele treinava 2.000 vezes a mesma coisa. E na cabeça das pessoas, ele fazia 2.000 repetições pelas repetições, mas na verdade é porque cada repetição que ele fazia...
Tava se aperfeiçoando, né?
Ele tava percebendo novas coisas no corpo dele e ele tava construindo um conhecimento sobre o corpo dele.
Mas ter medo também é bom em alguns momentos, né? Ele que é o seu dosador, né?
Sim.
O medo, na verdade, ele tá ali pra equilibrar o seu treino. Ele tá ali pra te mostrar até onde realmente você pode ir e até onde você está passando dos limites. O medo, ele é um alerta, ele é uma luzinha que fala, ó, a partir daqui, irmão, o bagulho já vai ficar meio sério.
É, mas assim, uma coisa que a gente, eu observo muito quando eu vejo algum praticante de parkour aqui na cidade, e é tudo adolescente, né? Adolescente não tem medo. Raro é o jovem que tem medo de alguma coisa. Por isso que, às vezes, ele vai e faz um movimento que não é tão seguro, ele não tem tanta prática, mas porque ele não tem medo. Ele tá ali na curtição, entende?
Todo mundo que já foi adolescente sabe como é que
é. Isso.
Né? Complicado mesmo. Essa introdução aí foi... bem punk, hein? Já chegou...
É, já chegamos...
Chegou mostrando que veio,
né? É, pé na porta, soco na cara. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl. I think that I'm stuck.
Dentro dos feedbacks que a gente recebeu, Akira, no primeiro programa que nós gravamos, a Lúcia estava junto também, uhum. As pessoas quando vêm comentar daquele programa, pô, achei bacana, curti demais, foi legal saber a diferença entre free running e o parkour, e agora vão saber a diferença do roof também, né? Mas todo mundo sempre fala a mesma coisa. É muito perigoso, é muito arriscado, não tenho coragem, não tenho coragem. Como é que a gente pode trazer para esse ouvinte, para a pessoa que está ainda com essa imagem de que o parkour é um esporte arriscado, Érico, dentro da definição que você trouxe aí para a gente, ele não chega, ele é um esporte que você tem sim um grau de periculosidade, mas se você praticar de maneira correta ou de maneira consciente e bem direcionada, você elimina esse risco, você elimina esse perigo. Não a zero, mas você vai diminuindo ali, né? Que tipo de argumento que a gente pode trazer para esse ouvinte de que o parkour não é esse bicho de sete cabeças que ele tá pensando que é?
Eu fico pensando muito sobre isso, porque tem uma distância muito grande entre a realidade e o que passa na cabeça das pessoas. É, e eu acho que, sinceramente, a melhor forma de você perceber essa distância é você experimentar. Eu particularmente penso que talvez você não precise experimentar de cara, mas... Porque se você ficar procurando na internet, o que você vai achar vai ser as coisas que são mais, tipo, mais violentas, mais agressivas, porque o ser humano procura isso. Então você precisa sair um pouco do seu ponto de vista e tentar procurar novos pontos de vista. O que eu deixaria de sugestão é Avenida 9 de Julho, número 50. O cara vivenciar a aula, e eu não estou falando isso porque eu acho, ele pode ir em outras academias também, mas ele vivenciar a aula e ele entender que o parkour é entender o seu corpo e trabalhar com o seu corpo e progredir com o seu corpo a desafios físicos e não pular de um prédio para o outro, como que você vai desconstruir isso na cabeça, sabe, da pessoa? É, se ela já tem aquela imagem pré-instaurada. É...
Acho que o que você está colocando aí, a palavra que eu consigo visualizar e... acho que externar aqui, é empatia. Se a pessoa precisa ter empatia com o que ela tá procurando, né? Se ela não tiver, ela vai conseguir somente ver os pontos negativos. É, acho que é isso aí mesmo ou não?
Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, é justamente isso, é se permitir olhar de um olhar com um olhar diferente.
Uma das coisas que eu percebo é que as pessoas hoje em dia têm uma necessidade muito grande de procurar somente o que é radical. Então a gente, por exemplo, entra no YouTube, você não procura... Isso eu tô falando dependendo da sua maturidade como atleta e da sua maturidade como pessoa em busca de algo para modificar a tua vida. Eu tenho alunos que antes de vir fazer aula, eles estudam toda a história do parkour. O cara chega fiado, o cara chega sabendo tudo. Ele sabe como nasceu, para que que serve, por que que existe... E geralmente ainda compra uma pulseirinha nossa, que a gente tem duas pulseiras.
É aquela pulseira do equilíbrio, não, né?
Não, não. A nossa pulseira é uma pulseirinha de silicone e ela tem uma mensagem que é duas mensagens da filosofia original do parkour. Uma das mensagens é être forte pour être utile.
Ser forte para ser útil, né?
É, ser forte para ser útil. E a outra é ser e durar. Você tem que saber quem você é. E você tem que treinar pra durar no parkour, não pra ganhar views, entendeu?
E nem pra ter hérnia de disco.
Nem pra ter hérnia de disco. Então, assim, é muito legal quando eu tô dando aula, porque os alunos falam pra mim assim, cara, o Akira é muito estourado, né? Aí o cara fala, exato, eu treino com ele, porque ele não vai deixar acontecer isso comigo. É muito legal isso, cara, que eu peguei uma coisa muito ruim que aconteceu comigo, e na minha aula eu olho pro cara e falo assim, velho, você não vai fazer isso. Não, mas eu quero, porque eu vi num vídeo que o cara faz isso, eu falo, legal, só que se você fizer isso, você vai machucar. E já teve várias vezes que o cara olhou e falou pra mim, bruto mesmo, assim, Akira, eu tô te pagando, cara, eu quero fazer isso.
Ah, o tal do eu tô te pagando, é um problema hoje, né, cara?
Esse eu tô te pagando é muito foda, mas é bom. Porque aí eu boto muita fé na pessoa e eu falo pra ela, tá bom, pode fazer, só que eu não vou olhar. E a pessoa faz, machuca e me dá razão depois. Só, geralmente eu dou uma medida, assim, eu já sei que o cara não vai conseguir. Eu tenho um foco muito grande, onde eu consigo ver alguns detalhes do aluno que uma pessoa normal geralmente não veria. E eu sou conhecido por ser o primeiro instrutor de parkour do Brasil. Eu fui criticado muito por começar a dar aula de parkour, mas eu entendi que aquilo seria o futuro.
Mas você não era do YouTube, né, cara? Você era dos GIFs.
E não dava pra pôr no celular e ver no treino, cara. Eu tinha que decorar no computador, olhar 1000 vezes, aí sair de lá e já ir treinar. Então.
É o parkour raiz, né? Não o parkour Nutella.
Essa experiência, ela me deu, assim, um ponto de falar pro cara, meu, joga aí, cara. Aí o cara cai, nossa, mas tá doendo meu pé agora. Eu falo, claro que tá doendo, cara. E aí eu já jogo um, você é um babaca, aí eu pego pesado, cara.
Já teve situações, assim, que não na hora, mas que você deu aquela risada, tipo assim, bem feito?
A cara que o Akira faz, a hora que ele fala pro cara, mano, não faz isso. E o cara vai lá e faz, e se machuca. Mano, é uma coisa impagável. Você tá falando pro cara, entende? Pô, mas você vai se machucar, você vai... Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente. Se o cara fala assim pra... Eu falo assim pra ele, você acha que você consegue? Ele fala, eu acho que eu consigo. Eu falo assim, ah, então quem sou eu pra te falar que não? Eu acho que é importante o professor nessa hora, o instrutor nessa hora de dar uma segurada no aluno quando ele vê que a situação é de um risco muito elevado, sabe?
Às vezes você fala, alguém pede opinião, né, sobre uma via que vai fazer, seja esportiva, seja tradicional, não importa. Eu sempre falo para a pessoa analisar bem o croqui, pergunto se a pessoa tá com psicológico legal e sempre fico com o pé atrás. Eu nunca incentivo 100% a pessoa a fazer, a guiar aquela via. Não tô falando nem de top não, de segundo não. A guiar. Aí, eu já ouvi críticas sobre a minha conduta, né? Poxa, se eu tivesse te ouvido, eu não tinha guiado. Pois é, mas é porque eu prefiro agir com cautela. Talvez seja um jeito meu de ser mais cautelosa, mais medrosa, porque eu já entendo mais a situação. E o cara que tá começando agora, não tenho os mesmos medos que eu tenho, que já tô há 7 anos nessa prática.
O referencial é outro, né?
A gente tem que colocar o fator que causa todo esse problema que a gente tá comentando, que se chama ego. As pessoas, muitas vezes, elas querem provar, ou para elas, ou para alguém, que elas são incríveis, e elas têm essa necessidade de estar provando sempre que são pessoas descoladas, que se superam sempre. E eu, toda aula eu falo, cara, a pessoa acerta 10 movimentos numa aula, e aí no último movimento ela erra. Uhum. Aí ela sai da aula, puta, ela sai assim, cara, querendo regaçar o mundo.
Esquece a evolução que ela teve e se prendeu no erro, né?
Exato, exato. E eu falo pra ela, cara, você tem 10 acertos e você esqueceu tudo isso e tá levando um erro pra tua casa, você tá saindo frustrado da aula por causa de um erro. Eu falei, essa é a diferença entre a minha prática e a sua. Eu levo 10 acertos e eu deixo um erro aqui pra eu voltar e me superar amanhã, entendeu? Isso vem de berço, você ensinar pra pessoa, meu, foca no que você tá se dando bem, não foca só no erro. E hoje em dia, é todo mundo nessa merda de Instagram, Facebook, YouTube, querendo mostrar uma vida que não existe, cara. A minha mãe, ela morreu no dia do meu aniversário. E tava todo mundo me dando parabéns no Facebook, e aí eu coloquei lá assim, todo mundo, ah, Akira, parabéns, aí eu coloquei assim, galera, perdi minha mãe, tô muito triste, minha mãe acabou de falecer. Velho, eu tive pessoas que me excluíram do Facebook. As pessoas simplesmente não querem ver a verdade. Elas não querem alguém que vai puxá-las pra baixo.
Depois o Akira pode até confirmar, mas eu sou um cara que, por exemplo, eu não tenho medo de fazer coisa pequena. Tanto é que eu acho que nos últimos tempos a minha prática evoluiu muito, porque eu parei de me focar tanto nas coisas enormes e voltei a me focar no básico, assim, fazer precisões curtas, em fazer desafios pequenos e tudo mais. E no treino a gente vê os caras, às vezes eles estão nessa necessidade de mostrar e de se comprovar, e o cara vai fazer uma coisa que é surrealmente fora da capacidade dele. E o risco nesse caso, ele cresce absurdamente. Muitas vezes dá certo e o cara consegue. Muitas vezes dá merda. Só que o que está acontecendo é que ele está concluindo e ele não está aprendendo. É aquele lance dos mil saltos pelos saltos, e não pelo que você está aprendendo a cada salto.
Nós temos um grupo na rede social Telegram, né? E a gente coloca o tema que está sendo gravado e acabam vindo algumas perguntas. E a primeira delas que eu vou lançar para a gente aqui vem do Leandro Pereira. Ele quer saber o seguinte: existem produtos especializados para a prática do parkour?
Na verdade, o parkour ele cresceu muito como comunidade, como uma comunidade unida, justamente porque ele não tinha esse interesse capitalista. Assim. Você achar qualquer referência do parkour, ela vai falar que você pode praticar com qualquer roupa, qualquer camiseta, qualquer coisa, qualquer tênis, o que você tiver, o que você se sente confortável para se mexer. Ao longo do tempo, alguns grupos de praticantes, eles foram tomando conhecimento assim, no cenário mundial, por exemplo, Storhor, tem
Etreforte,
que são grupos que praticam parkour, que produzem vídeo e perceberam uma possibilidade de mercado. E eles começaram a produzir roupas e coisas afins para praticantes de parkour. Então hoje você tem esse mercado mais voltado para coisas de parkour, mas no começo da prática não existia, assim, né? Era uma coisa que não tinha.
Entendi. Mas não tem algo, não existe, não tem algo nem equipamento que seja para potencializar a prática do parkour, né? Tipo, um protetor de cervical, uma caneleira, alguma coisa assim.
Mas o tênis que absorve mais o impacto existe.
Eles criaram um tênis, mas o tênis não vingou, cara. Eu não sei o que aconteceu. Algumas pessoas compraram o tênis e o feedback foi muito ruim. Aí ninguém mais quis investir dinheiro nisso.
Eu queria deixar um adendo, assim, para quem tá começando a praticar. Tem um cara que eu gosto muito, que ele chama Ido Portal, que ele fala muito sobre movimento e tudo mais. E ele tem uma frase que é o seguinte: quanto mais alta a tecnologia do tênis, menor é a tecnologia do pé. Então, para quem é praticante há muito tempo, a gente procura tênis que são, tipo, você tá pisando praticamente no chão, porque aí você percebe realmente o que você tá fazendo.
Ter sensibilidade no pé, né, cara?
Eu treino de Five Fingers, que é aquele tênis que fica os dedinhos. Eu acredito que os praticantes que começam a levar a sério mesmo o parkour, chega uma hora que acaba indo para um treino descalço. É padrão isso.
Isso acontece bastante. Até porque você começa a diminuir as distâncias das coisas e perceber melhor o seu movimento naquele percurso curto ali.
Em resumo, a praticar parkour é muito fácil, muito barato, né? Porque basta querer, né?
Gente, olha só, eu tenho um curso de parkour, eu tenho uma academia de parkour, e eu tô falando pra vocês que você não precisa aprender parkour numa academia. Você não precisa aprender parkour num curso. Hoje você tem muito vídeo, tem muita referência, só que assim, eu aprendi sozinho e por irresponsabilidade, por falta de boas referências, eu tenho uma lesão na coluna. Se você quer aprender sozinho, a dica que eu dou é que você vá devagar, respeite seu corpo e faça um treino de fortalecimento, faça um treino básico. Não precisa de um curso, na verdade. E eu, cara, eu vivo dando aula de parkour. E as pessoas falam: cara, mas peraí, você tá falando que eu não preciso, mas você trabalha com isso. Eu falo, eu trabalho, porque tem pessoas que preferem pagar pra alguém com conhecimento e aprender sem correr o risco de se machucar, de fazer um salto errado e acabar se quebrando, se lesionando seriamente. Você não tem referências abrangentes ali, você tem uma referência superficial. Vai acabar faltando técnica, vai acabar faltando preparo, vai acabar faltando até apoio mesmo, que tem dia que você vai falar: não, hoje eu tô radical. Aí precisa ter alguém ali pra te frear e falar, não, você não tá radical, não.
Uma coisa que eu utilizo muito na escalada, quando eu tô escalando com alguém, enfim, eu fiz curso, eu treinei, estudei muitas coisas da escalada, muitas técnicas, mas... É, as pessoas se atêm somente ao ato de escalar, das ascensões e tal, e esquece do básico. Às vezes, ficar preso na pedra, não ter como subir ou não ter como descer, e aí como é que eu faço? Então, sempre quando eu tô, entre aspas, à toa com alguém em algum lugar fácil, eu falo com a pessoa, vamos treinar aqui uma técnica de ascensão em corda fixa? Ah, pra quê? Eu falei, cara, é melhor você treinar a dificuldade num dia de facilidade do que, de repente, chegar num dia de dificuldade e você ter facilidade para sair dali. Né? Então, é basicamente isso que eu costumo falar para as pessoas. E muita gente não se liga disso, entende? Eu acho que é exatamente isso aí que você tá falando. A pessoa pode aprender sozinha, a pessoa pode procurar, mas se ela tiver a noção, tiver o bom senso de se instruir, cara, eu acho que as coisas ficam mais suaves, né?
É, a pessoa tem que ser muito disciplinada para poder começar uma atividade como parkour, como escalada, por conta própria. Tem que ter uma disciplina muito grande para obter... Porque conhecimento, informação está jorrando aí pela internet. Tem muita informação. Né? Agora, como que você filtra isso e tira só o que é de bom dessas informações? Você precisa ter um mínimo de conhecimento. Então, se você tem a facilidade de fazer um curso de parkour com a Kira, por exemplo, que já tem a prática, conhecimento, foi um dos precursores no Brasil, por que não fazer a coisa na medida certa, com segurança?
É uma coisa que eu queria... Na verdade, eu queria contar uma história e depois eu queria deixar uma referência. Uhum. Um dia... Você lembra aquele dia, Kira, na academia, que eu estava fazendo laxê? E aí eu me soltei, bati na parede, voltei e rolei?
Vi, foi um milagre.
Eu tava me balançando na barra, e aí eu ia projetar meu corpo para a parede para pegar na parede de escalada. Só que eu balancei muito forte e aí minha mão escorregou. Então meu corpo começou a se projetar para baixo. Só que deu tempo de eu chegar na parede. Então o que eu fiz? Eu virei o meu tronco, bati com os dois pés na parede e rolei para frente. Aí o Akira olhou e falou assim, cara, se você pensou em fazer isso, não foi legal, mas se você se salvou, isso foi muito foda. Na verdade...
Foi isso mesmo.
A que altura, Érico?
Não era muito alto, só que eu ia chapar minha cabeça no chão.
Tá, né? E aí responde então, você se salvou ou você pensou?
Foi uma coisa instintiva. É muito engraçado, porque quando você se prepara, é justamente o que o Renan estava falando. Na hora que você precisa, a coisa vem de uma maneira mais automática, mais mastigada, sabe?
Isso aí.
Pra quem tem interesse de... Inclusive um livro que eu tô lendo agora, mas pra quem tem interesse de conhecer um pouco do parkour, a história... e ter um direcionamento e um filtro de informação melhor, tem um livro que chama The Parkour Road Map. É um praticante que começou a fazer um guia sobre o parkour e no fim das contas ele acaba falando sobre técnica, sobre a relação com medo, sobre tudo isso. E é muito rico, assim, porque o livro inteiro tem links para os vídeos que fazem parte da história que ele está contando. Então é muito bacana.
Mas Akira, você que tem escola e tal, e o mortal, sai ou não sai?
Eu tinha muito preconceito com mortal e eu aprendi mortal sozinho. E hoje em dia a gente tem a aula de parkour na academia e o Érico e o Rubim, que são dois instrutores da academia, eles mandam muito bem nessa parte de mortal. Então assim, eu não dou aula de acrobacia, mas eu consigo fazer a técnica. E eu aprendi a técnica girando na grama. Então, assim, pulando de altura e caindo na grama, que é quase um mini suicídio.
Mas peraí, o mortal, ele é pra frente ou ele é pra trás ou os dois são mortais?
Os dois são mortais, entendeu? E eu faço um mortal de costa e eu já consigo fazer mortal de frente, só que em cama elástica ou com uma determinada altura ainda sai.
E por que ele ganha esse nome de mortal?
Ia perguntar isso agora, Rafael.
Se você cair, bem você sentido. Vai ficar paraplégico.
Acidentes podem acontecer em qualquer esporte. Até no futebol, que as pessoas acham muito tranquilo, mas quando você está numa emergência, por exemplo, que você vê chegando de gente que está praticando futebol e que se machucou, quebrou o pé, quebrou a perna, que sei lá mais o que, é muito normal. Então, acidentes acontecem a qualquer momento, até atravessando a rua.
Uma das coisas que me fazem amar o parkour é essa exigência de treino frequente para você evitar qualquer tipo de lesão. É, eu posso contar quantas vezes eu me machuco por ano agora, sabe? Tipo, se você perguntar, ah, quantas vezes você se machuca no ano, dá de 3 a 4 lesões e lesões pequenas. Para mim já é natural.
Legal.
O último movimento, por exemplo, que o Érico viu eu pegar, é balançar na barra, que seria um movimento de lachê, né? Que você balança o corpo na barra, só que eu projeto o corpo pra frente e saio fazendo o mortal.
Conseguiu ver isso aí, Lúcia?
Consegui.
Eu não consegui, não.
Swing Gainer é o nome do mortal.
Você balança na barra.
É, eu me penduro na barra, aí eu me balanço pra frente e pra trás na barra.
Certo.
E aí nisso, na hora que eu tô balançando pra frente de novo, eu puxo a barra e faço o mortal pra trás.
Ah, sim, ok.
Entendeu agora?
Ah, eu achei que era pra frente.
Não, pra frente é outra pegada.
É quase um atleta olímpico, né, gente? Vamos, venhamos e convenhamos, né?
Olha que incrível. Ó, eu sei que quem tá ouvindo isso deve pensar, mano, esse instrutor, ele é bitolado, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, pessoal. E agora, pensa num esporte onde você tem que aprender escalada, onde você tem que aprender a pular, onde você tem que aprender a balançar, onde você tem que aprender a cair e fazer rolamento. O parkour, ele... É, eu já fiz artes marciais, o parkour ele abrange quase todos os esportes, só falta colocar um cavalo lá. É sério, se colocar um cavalo...
É, se tiver cavalo e arma, o parkour é tudo.
O cara começou, tá na primeira semana dele do parkour.
Certo.
Quais os movimentos que ele aprende ali naquela primeira semana? Tá.
O primeiro movimento que a gente ensina se chama volte com apoio, que é nada mais do que ter um murinho na frente da pessoa e ela colocar, por exemplo, a mão direita e apoiar o pé esquerdo e passar o pé direito pro outro lado do muro, fazendo um volte com apoio pulando pro outro lado do muro. Tá? Então, esse volte com apoio, ele, eu chamo de movimento mãe. Tá? O que, que é um movimento mãe? É, eu não existe nenhuma metodologia de ensino de parkour. Eu criei o método Lepartano de treino, que é uma metodologia própria que eu criei há 10 anos que eu estou fazendo isso. E o movimento mãe é um movimento que ele é a primeira base, ele é o primeiro degrau. E aí o próximo degrau é, por exemplo, fazer o mesmo movimento, só que você pula sem apoiar o pé no muro. Você só apoia a mão e já pula para o outro lado. Outro movimento seria apoiar as duas mãos no muro e já pular para o outro lado do muro sem apoiar o pé, mas apoiando as duas mãos. Aí é o two hands. Eu sempre ensino a pessoa uma referência, onde ela percebe que ela vai ter que ganhar um pouco mais de força para ganhar tal movimento, e depois um pouco mais de força para ganhar outro.
Conforme as experiências da infância e de quanto estímulo essa pessoa recebeu, tem gente que está há um mês fazendo parkour e você fala, mano, o cara parece o Jackie Chan, assim... E tem pessoas que precisam de 2-3 anos para fazer essa progressão. Isso tem muita relação com a individualidade, com o histórico do corpo, da memória muscular da pessoa e tudo mais. E em grupo, todo mundo consegue progredir no seu próprio nível, sabe?
É, se for parar para analisar, cara, o parkour ele existe na vida de todo mundo. Pelo menos eu, na minha infância... 8, 10 anos de idade, eu subi em árvore. Ah, então eu praticava o parkour desde a minha infância e tal. Não, existem movimentos que são naturais ao ser humano.
É verdade, eu saltava de uma pedra até um monte de areia numa altura bem legal. Hoje em dia eu não faço isso não, nem tenho coragem.
O parkour, ele já nasceu com a humanidade, só que ninguém rotulou. O que faltou foi um rótulo. Tipo assim, alguns chamam de movimentação natural, outros de método natural, outros de exercício livre. Mas o parkour, ele só pegou... O parkour nada mais é do que você chegar numa praça e começar a explorar aquela praça como se você fosse uma criança de 10 anos.
É uma redescoberta do corpo, porque a gente vive numa sociedade onde 99% do tempo a gente passa sentado só trabalhando com a mente. Então quando você volta... a se conectar com esse seu corpo, que também faz parte de ser um ser humano, tem um monte de coisa que você descobre sobre você mesmo. Então é um exercício de autoconhecimento, assim, muito rico, sabe?
Legal, é isso que a gente tenta trazer aqui com Na Trilha, o Érico. Fazer o ouvinte reconhecer que existe um mundo lá fora, um mundo outdoor, que pode ser explorado. E aqui, cada vez que a gente traz uma prática nova, uma atividade nova, a gente está apresentando um novo leque para ele. A gente tem recebido muitos feedbacks de pessoas que, através da trilha mesmo, né, voltaram a praticar algum esporte ou, pela curiosidade, começaram a praticar outro. Então, acho que essa redescoberta aí é algo muito motivador para cada um. E cada um tem a sua experiência, né, cara?
Uma das coisas que eu vejo até hoje, pessoal, é que a gente não nasceu para ficar parado, senão a gente teria raiz, entendeu? O parkour, ele me deu essa base de entender que todo obstáculo que as pessoas criam na cidade vira diversão para mim. Então, isso acaba me reprogramando psicologicamente. Então, quando uma pessoa olha para mim e fala, nossa, cara, mas... isso é um obstáculo, né? Eu falo, não, cara, o obstáculo é algo que você pode superar. Então, eu tenho muitas pessoas que não percebem, mas elas gostam de praticar o parkour, porque o parkour você pega um problema e resolve. É a mesma coisa que um sudoku, é a mesma coisa que uma partida de xadrez. Você tá sempre se desafiando e tá raciocinando em como resolver aquele problema.
Eu queria só entender aquele movimento Two Hands. Ele... você é aquele que você vai correndo, aí você bate a mão no muro e passa o corpo todo, ou você vai passar os dois pés pelos braços?
O Two Hands, ele é um movimento que geralmente você faz ele parado. Quando você vai correndo e você mergulha e bate as duas mãos no muro para passar por ele, é um movimento chamado Monkey. Qualquer pessoa que você colocar parkour no YouTube, você provavelmente vai ver esse movimento, porque ele é uma das bases do parkour. É, ele é um salto bem difícil de pegar, porque no comecinho, se você vacilar um pouco, você bate a canela no muro e já desanima, e você nunca mais vai querer fazer de novo.
Na sua opinião, assim, quais são os últimos movimentos, assim? Não, acho que nem é bom falar qual é o último mais difícil, não, que aí
não,
vai ter uns malucos aí que vão querer...
Não, mas tem. Sim, o último movimento que você pode fazer é aquele movimento que vai te levar numa situação que você não vai fazer mais nada. Ó, é, o último, né, movimento é a morte. É, eu nunca falo que o treino do parkour ele tem um problema, porque ele nunca acaba. Ó, eu tenho referência, o Érico também, a gente tem referência de uns caras chamados Storr, uns caras chamados do Weatherford, do Storm, são times de parkour que são muito, muito foda. E os caras fazem movimentos incríveis, né? Tipo, saltando de uma ponte para um telhadinho, sabe? Ou o cara vem de cima de um prédio, vira um mortal de um prédio para outro. A referência que esses caras do YouTube, que querem só ganhar view, vão ter é desses caras. Só que esses caras já treinam há 10 anos. Os caras têm uma academia de parkour, onde todo dia eles estão lapidando aquela técnica. E o cara do YouTube geralmente tá aprendendo aquilo no parque, na frente da casa dele, na grama. Ele não tem...
há uma semana.
É, há uma semana, é isso. Aí ele fez há uma semana, aí ele chama um amigo dele e fala, mano, cola aí que eu vou gravar um vídeo irado.
E aí o cara se preocupa com a posição da câmera na hora do giro ali, e é a hora que bate a testa na parede.
Só pra vocês terem ideia de como que o YouTube mudou toda a referência do parkour mundial, é só colocar no YouTube Partoba.
40 vídeos de 5 minutos de gente se fudendo.
Não, 40 edições, né? Agora, em cada edição tem quantos vídeos ali,
eles,
né?
Só pararam porque, tipo, tava ficando muito pesado os vídeos. Hoje, as pessoas não vão no médico. Ela sente uma dor no peito, ela entra no Google e escreve, dor no peito.
É verdade.
Aí, ela escreve assim, remédio para dor no peito. Por que que os antibióticos agora você precisa de receita? Porque a pessoa colocava tosse, aí tava lá, xarope e tal. Ela ia lá e comprava um xarope.
É, bem isso,
mano,
mesmo.
Mano, eu recebo, por semana, uns 10 e-mails assim. Como faz pra virar mortal?
Nossa.
Eu encaminho pro canal dos Irmãos Piologo, pro Partoba. E aí o cara me responde, mas esse link não ensina a virar mortal. Aí eu escrevo, ensina como não virar um mortal. Porque eu poderia muito bem excluir esse e-mail e nunca mais responder, e a pessoa nem ia perceber.
É, mas você deixa o seu celular lá no site, né? Vai adiantar
nada.
Cara, eu tenho
nada. Pessoa que me liga e a pessoa me liga falando, ó, eu tô em cima de um prédio, eu não consigo descer.
Caramba! Você é do bombeiro agora, né?
Não, então, mas eu não comentei porque isso daí foi há duas semanas. Pra quem me conhece, eu peguei a pessoa e falei, ó, eu não consigo descer. Eu falo, cara, desce por onde você subiu.
É, assim, pera aí, os bombeiros é outro número, cara. Tem que falar assim.
A única coisa que me assusta mais é porque quem tá agora querendo virar mortal, querendo fazer canal de YouTube, são crianças de 8 anos, cara. É, então, e tem o pai motivando, porque o pai recebe lá os primeiros anúncios do Google, o cara fala, pô, meu filho acabou de ganhar $100, ele fez um vídeo aqui, o pai vai lá e motiva o moleque a fazer mais.
Pá, moleque, se arrisca mais, porque vai ganhar mais view.
Eu hoje, quando eu vou postar um vídeo no YouTube, eu fico muitas vezes pensando, cara, será que esse vídeo vai trazer algo de bom? E aí eu percebi, assim, que a culpa não é do meu vídeo. A culpa, na maior parte das vezes, são dos pais, dos professores. Porque se a gente for um professor ruim de parkour, a gente também vai influenciar errado o aluno. E a gente tem esse foco desde o começo, quando o aluno paga a gente pra acabar tendo uma aula com a gente, entendeu? E a gente tem um vídeo no nosso canal que é um vídeo de Ruffy. E aí algumas pessoas falam, pô, mas o cara critica Ruffy. Não, cara, eu não critico o Ruffy. Eu só acho algo errado. Mas quem sou eu pra julgar quem tá fazendo?
Pera aí, mas deixa eu só entender. O Ruffy, pra ser caracterizado como Ruffy, tem que haver uma transgressão?
O cara, pra ele conseguir chegar no topo do prédio, ele tem que assim, ah, essa porta tá fechada. Eu vou pendurar do lado de fora da janela... Vou pendurar na outra janela e vou entrar, porque a janela tá aberta, a porta tá...
Não, tudo bem, mas eu digo assim, se eu vou num prédio de 20 andares, tem aqui na minha cidade, vou lá, converso com o zelador lá, com o síndico, ele, tá, pode subir, vamos, digamos que seja um irresponsável, tá, pode subir, e eu vou lá e começo a andar no topo do prédio lá, eu tô praticando roof, ou simplesmente se eu chegar no prédio, o síndico fala, não, você não vai subir... E aí, mesmo assim, eu transgrido e vou até o teto e faço lá os movimentos andando. Aí isso sim seria o roof ou não?
O que acontece é, eu já conversei muito com isso, sobre isso com alguns praticantes, porque eu gostava de fazer roof, mas eu não gostava mais da transgressão, porque eu achava muito arriscado para minha vida. E aí eu falei, velho, por que a gente não começa a conversar com as pessoas e tentar pedir autorização para fazer? E o que a galera costuma responder é, mano, mas se tiver autorização não é a mesma coisa. Então assim, ao mesmo tempo que não caracteriza, a grande maioria dos praticantes busca essa transgressão. Porque, até porque você conseguir autorização vai necessitar de um movimento, de uma energia muito grande. Porque imagina, você chega pro cara e explica, então eu queria subir no seu telhado para fazer uns vídeos. É difícil o cara que vai falar, ah, beleza, vai lá.
É, mas aí que eu tava na dúvida. Se o cara deixar e ele ainda assim for, então não vai mais ser Ruff.
Esse nome Ruff Culture surgiu de um vídeo do grupo Storer, que eles fazem uma prática nos telhados de Londres e tudo mais. Então assim, o Ruff ainda não é uma cultura muito bem instaurada que falar isso não é.
O Ruff é você ir até o topo do prédio, e você filmar, curtir um momento, fazer alguns movimentos lá em cima mais complicados e um pouco mais radical. Só que aí vem aquela parte de transgredir, de invadir o lugar, que aí vem a pegada que dá os views. Que é, pô, o cara não podia entrar e ele entrou, olha que maneiro, ele pulou lá, a polícia veio, ele fugiu da polícia. Tem vídeo de cara fugindo da polícia.
No Brasil?
No Brasil não, mas lá fora tem. Eu tenho uma matéria no site da Parkour Brasil... onde os caras foram fazer o roof e tomaram bala de borracha. Eles foram baleados.
Sim.
E, cara, eu ri muito, velho. Agora, chegando na parte pesada, tem uma prática chamada Skywalker.
É aqueles caras, os russos, né?
É. E o Skywalker é aqueles caras que sobem em cima de uma ponte e ficam pendurados com uma mão só, sabe?
Ah, e, tô ligado.
Vocês já viram esse vídeo?
Sim.
Entendeu?
Eu já vi, sim. Já vi um cara que escorregou lá de cima.
Exato. Eu tenho um vídeo do cara caindo de um guindaste fazendo skywalk. É uma das outras práticas que a gente tem que você fala assim, pô, mas tem o skywalker também. E tudo isso nada mais é o quê? É, os caras vão criando atividades onde eles se colocam em risco. A gente não tinha um surfista de trem?
Sim, tinha.
Então, o surfista de trem é o pai do Ruff, é o pai do skywalker, entendeu? É a transgressão. São atividades que vão surgindo em determinadas culturas que vai se criando. Por exemplo, os grafiteiros são a evolução dos pichadores. Então o pichador também tem essa pegada de transgredir. Ele não quer só pichar a parede, ele quer pichar alto, ele quer subir no prédio. Só que o parkour, cara, ele é da rua e as pessoas tentam tirar
As pessoas têm que falar, pô, mas não tem uma academia lá? Tem. Por que você não treina na academia? Aí você tem que falar, porque eu gosto da rua. Por mais que eu abri uma academia, eu só abri porque tinha pessoas que falavam, pô, mas o meu filho tem 6 anos, eu não quero que ele treine na rua. Aí eu, pô, legal, então tem um público de crianças que os pais querem que comecem na academia. E aí eu entendi esse chamado do público e acabei criando.
E a demanda, né?
Essa demanda.
Essa relação com a cidade é um jeito novo de você interagir com coisas que antigamente você não interagia. Então você olha para uma escada e em vez de você simplesmente descer a escada, você começa a pensar, pô, nessa escada eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso pular daqui para cá, posso... Entende? Então é uma ampliação de horizontes, de movimentação e de própria visão do mundo muito grande. Que, no caso, tem uma mulher que estudou sobre parkour, ela chama Julie Angel. Ela chama isso de parkour vision. Então, enquanto as pessoas normais só veem o caminho que está sendo direcionado para você seguir, quem faz parkour vê outros caminhos. E essa quebra com esse direcionamento feito arquitetônico, ele promove também uma quebra dos paradigmas sociais. Então, a pessoa passa a se questionar sobre... Pô, mas não é porque todo mundo tá indo pra cá que eu vou pra cá também. Então acho que um dos poderes do parkour é isso. É através do movimento, desse olhar diferente pra cidade, criar um empoderamento e um questionamento sobre como as pessoas estão se comportando no mundo, sabe?
Eu tenho uma dúvida pra tirar com vocês. Já houve, no caso de vocês, praticando algum dano a patrimônio público ou privado, tipo um corrimão que quebrou?
Eu tava começando a conversar com a Kira ainda, mas eu tava indo nos treinos porque a maioria dos instrutores são grandes amigos meus. E a gente tava treinando na fonte da 9 de julho. E aí a gente achou uma árvore lá e começou a subir essa árvore. E sobe, 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 sobe. Não das tantas lá, eu tava no pé da raiz da árvore e a árvore começou a cair. Só que assim, a gente não tava no chão, a gente tava tava à altura de uns 6 metros, assim, e a raiz tava no meu pé. Aí eu meio que esquivei assim, empurrei a árvore pro chão e ela caiu lá embaixo. Por sorte não pegou em ninguém, né, tudo tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, mas né, a gente derrubou a árvore, tal. No fim das contas, eu fui lá no outro dia com outro instrutor e a gente replantou a árvore. Então essa responsabilidade com a arquitetura da cidade, com os elementos que a gente está tá utilizando, é uma coisa que a gente tenta passar muito, assim. Porque a cidade é o nosso playground, então a gente não pode destruir ela, e se destruir, tem que ir lá e tem que consertar, sabe?
Fora o fato de que o praticante de parkour, ele pode ser confundido com um negligente, né, um baderneiro, né? Então você, na academia de vocês, você explicando, né, que esse respeito à cidade, aos monumentos, os elementos que eles utilizam para prática na rua, tem que ser respeitados, e no caso de um dano, tem que ser consertado. Isso muda um pouco a visão da polícia, por exemplo, em relação aos praticantes de parkour, né?
A gente na rua tem um respeito pela parte dos policiais. Não é todos os grupos que tem isso, mas o nosso grupo, ele já criou um padrão que foi pedido por um aluno meu, falou, nossa, que seria muito irado se a gente tivesse uma camiseta que desse pra galera saber que a gente tá fazendo parkour. Eu falei, demorou, vamos fazer a camiseta. Depois que a gente fez isso, eu liguei nas bases da Polícia Militar, onde a gente treinava perto. Aí eu falei, ó, pessoal, a gente vai estar treinando do lado do metrô tal e vai estar todo mundo com uma camiseta preta, escrito parkour em laranja, e eu só tô avisando vocês pra gente não tomar abordagem, pra vocês não acharem que é alguma bandidagem e tal. Aí eles, ó, tudo bem, mas o policial pode passar e acabar pedindo aí pra vocês pararem, pra dar uma olhada no que vocês estão fazendo, tudo bem? Eu, cara, tudo bem. A gente tomou abordagem por uns 2 anos. Aí, do nada, todos os policiais começaram a conhecer a gente.
Uhum.
Já cheguei a ponto de a viatura parar e falar, ó, tem uma pessoa reclamando, o Akira tá aí? Aí o cara, peraí, você sabe quem é o Akira? Ele tá ali. Aí é, tipo Akira. Aí eu ia lá e o policial, e aí, Akira, tudo bem? Tá, ó, é que reclamaram ali que vocês estão gritando e tal. Dá pra fazer mais de boa o treino? Pô, claro que dá.
Dá pra gritar mais baixo, né?
Grita mais cegado. É engraçado porque, tipo, deu certo, sabe? O ideal nosso era que a comunidade conhecesse o que a gente estava fazendo. Isso funcionou, cara. E se você perguntar pra mim como funcionou, Eu não sei. Eu só sei que a gente foi fazendo nossa parte, entendeu?
Agora, o Érico, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você costuma jogar com seu corpo?
É, todos os dias. O legal, o que aconteceu comigo foi que eu tinha um preconceito enorme contra várias práticas de corpo. E quando eu conheci o parkour, eu passei a olhar com mais consciência para os meus movimentos. Isso permitiu que eu começasse a estudar diferentes coisas que foram agregando cada vez mais no meu jogo, que para mim é o parkour. Que é justamente isso, é me desafiar diariamente. Então eu treino todos os dias, eu me alongo todos os dias, eu faço exercício de força duas vezes por semana, eu corro, eu nado, eu treino parkour efetivamente, eu faço treino de criatividade, e tudo isso para procurar me conhecer mais e melhorar esse meu jogo, esse auto-jogo, vamos chamar assim.
Legal.
Então sim, eu jogo. Eu jogo todo dia com o meu corpo.
Agora falta só a pergunta da Lúcia, né? No game tem emoção? Não consegui entender o contexto dela.
Ela tá falando no jogo, se jogos que tem parkour como referência, se tem emoção.
Tá. Em jogos de videogame, né?
Isso. Tem vários jogos que tem parkour, né?
E eu joguei um jogo chamado Free Running. Que foi um jogo criado mesmo de parkour. E o jogo era uma porcaria, eu não gostei não.
Ou seja, no game não tem emoção do que o parkour vai te dar na vida real, né?
Aquele jogo não teve, porque depois disso, eu até ajudei numa campanha na época de um jogo chamado Assassin's Creed. Ele foi incrível, cara. Ali você tinha uma referência realmente do que era o parkour. Não era pontuação, era um parkour prático. E eu joguei todos os jogos do Assassin's Creed. O último que eu tô jogando agora, que eu consegui comprar na promoção, que eu tava sem dinheiro, foi o Assassin's Creed Syndicate. A primeira referência que eu tive de jogo de parkour foi o Assassin's Creed. Depois disso veio outro jogo, que é o Mirror's Edge, que saiu o 2 agora. Uhum. E o Mirror's Edge, ele meio que revolucionou, porque ele é em primeira pessoa, né? É incrível, é um jogo incrível.
Então dá pra ter emoção nele? Assim,
dá pra ter muita emoção em Assassin's Creed, dá pra ter emoção. No Mirror's Edge, dá pra ter emoção. Só que assim, ele te dá um gostinho de quero mais. E aí esse gostinho faz você querer treinar.
Gente, esse gostinho de quero mais tem o nosso ouvinte quando ouviu na trilha. Que dá vontade de levantar do sofá, levantar da cadeira e praticar um esporte. É isso aí.
E pular do prédio, né?
Não, nem não, também não, né?
Sim, é um negócio que eu acho importante... O Na Trilha, ele traz essa experiência de pessoas que realmente fazem o que gostam.
Isso aí.
E essa experiência, muitas vezes, o bate-papo, ele fica diferente daquele bate-papo. É muito mais experiência. Tipo, ó, eu acho isso, eu acho aquilo. E essa liberdade, ela tá presente no parkour, essa liberdade de se expressar. E é isso que eu gosto, cara. Eu vejo o programa de vocês, eu acho isso legal, de ter essa liberdade, entendeu?
Maneiro, obrigado. Então, eu queria já aproveitar, Kira, agradecer a sua presença mais uma vez aí pra gente, digamos assim, fechar algumas dúvidas que a gente tinha, que nós não conseguimos tratar no outro programa, né? Hoje não vai ser aquela coxa de retalho que foi da primeira vez, né?
Nossa! Pessoal, você que tá ouvindo agora, você não tem ideia. Você ouviu o primeiro? o Renan, ele fez um milagre na edição... Porque o Biel caía, aí eu falava, aí eu caía... Nossa, e era uma queda atrás da outra. Ele conseguiu fazer uma hora de programa.
Eles não estavam praticando parkour, gente.
É.
Durante a gravação. Mas eles caíam o tempo todo.
Pois é.
Isso aí, ó, eu quero deixar um muito obrigado aí às minhas operadoras de internet, tá? Hoje pelo
não,
menos...
Mas o Renan ligou pro operador e avisou que você ia gravar hoje.
Hoje a internet tá linda, cara. Eu vou sair daqui e já baixar uns filmes aqui.
Akira, só uma dúvida pessoal aqui que surgiu durante a gravação. Você já presenciou alguém com algum tipo de... Mas a pessoa com um pouco de limitação física, seja numa das pernas ou nos braços, praticando parkour?
O parkour é acessível?
É. Tem um cara em Londres que ele é muito famoso... porque ele não tem uma das mãos e ele é um praticante, assim, tipo, exímio.
E o parkour é uma prática muito integrativa, porque ela não exclui ninguém, assim. Ela não
é
fala,
o
tipo,
Willy,
ah, você não
pode. Braço, né, que é o apelido dele.
É...
No nosso curso de parkour, a gente tá tendo uma aula que o Dash, que é um dos instrutores, tá puxando em colaboração com um aluno nosso, que o apelido dele é Pajé. Nessa aula, ele tem um aluno que, se ele me explicou, ele não mexe o lado esquerdo do corpo. E ele tá fazendo parkour. Ou ele não mexe o lado esquerdo, ou ele não mexe o braço esquerdo, entendeu? Ele não tem esse movimento. E ele tá fazendo aula. E tem outros alunos também com outras deficiências, mas eles estão lidando com pessoas com algum tipo de deficiência. E tá dando certo, mano. O pessoal tá gostando e o curso tá crescendo.
Acho que vai ficar tema ainda pra outro programa, né? Mas aí, eu achei muito interessante mesmo essa questão da acessibilidade, Rafael. Parabéns aí pela pergunta.
Muito obrigado, eu me espelho em você.
É, tá bom. Então, assim, eu quero agradecer a Kira, sua presença aí, muito, muito elucidativa, juntamente com o Érico aí. Acho que cabe a gente mandar um abraço aí pro Biel, né, cara, que não pôde estar junto, sim, com a gente, mas fez falta. Eu tô sempre acompanhando os vídeos que ele põe lá nas redes sociais, o cara todo trincado lá, fazendo os,
nossa,
movimentos, Biel, né?
E ele não toma bomba, viu, galera? Ele é foda. Eu queria ser magro que nem ele.
Mas, assim, obrigado também, Érico, aí, por sua presença, cara, com ótimas contribuições pro nosso ouvinte. E, poxa, sempre que possível, as portas aí do Natrilha estão abertas para vocês, que vocês possam voltar outras vezes. E aí, deixar o incentivo final de vocês para pro ouvinte, para que ele, de fato, não tenha esse medo, né, de que o parkour, do parkour é arriscado e tal. Eu, de verdade, eu fiquei muito incomodado quando eu recebi os feedbacks, os comentários, né, os e-mails, ou até mesmo as conversas diretas no Telegram, os caras falando, ah, Renan, não fale isso nem se me pagasse. Mas tirando aquela questão da falta de empatia, eu fiquei incomodado, né, e eu queria que a gente pudesse, nesse programa, dá tranquilidade pro cara para ele escolher o que é certo e o que é errado, né? E esperando que ele escolha a melhor prática possível.
Ó, para quem falou, meu, nem pagando tal, eu vou te pagar R$20. Mentira. tô brincando. A única coisa que eu tenho para falar, gente, é o seguinte. Eu conheço, acho que vocês já viram também, vídeo de jogador de futebol que estava com a sua correntinha de ouro no campo e tomou um raio e morreu. E o cara simplesmente estava lá e, mano, caiu um raio no cara e ele morreu eletrocutado. Toda a prática esportiva, ela acaba sendo perigosa. O parkour não é uma atividade como jogar golfe, que também é perigoso, tem pessoas que morrem jogando golfe. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: se permita conhecer e treinar com pessoas sérias, tá? Não tentem fazer a prática sozinho. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. A gente tem acesso à informação muito fácil hoje, mas essa informação, ela vem muito vazada, ela vem muito...
muito ruim,
com vários furos. Essa informação corrompida, ela acaba deixando você à mercê de acidentes. Então, a única dica que eu posso te dar é dar uma chance para você aprender algo novo e aprenda com uma pessoa que você bota fé. Se você tiver as condições de vir para São Paulo, pode vir treinar com a gente. E se você chegar no cadastro lá no nosso curso e falar, eu ouvi o podcast na trilha, você nem paga a sua aula teste, você pode fazer uma aula de graça.
Opa, olha aí.
Tá, você pode fazer aula de graça com a gente, é só colocar lá, ouvir o podcast na trilha sobre parkour. Você colocou isso, a gente não vai te cobrar aula teste.
Poxa, que legal.
É? Aí você pode vir experimentar, deixar que os seus preconceitos caiam, ou, no mínimo, eu vou aumentar seu preconceito e você vai sair de choque.
Não vai.
Mas, com certeza, vão ficar fã de vocês. Pode ter certeza.
Então, assim, todo mundo é bem-vindo no parkour. É uma atividade que ela ainda é muito discriminada por falta de informação e por culpa das pessoas que acabam se arriscando e acabam morrendo ou se lesionando na prática. E, muito obrigado aí vocês por terem ouvido o podcast. E eu finalizo aqui, porque eu falo demais.
O Akira, ele fala bastante, realmente.
É à toa que é o professor, né?
Ele se empolga. Eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, porque eu estudei parkour por muito tempo, continuo estudando. Eu acho que é uma coisa que não tem fim, realmente. E venho tentando trazer cada vez mais elementos pro parkour. E às vezes a gente não tem um espaço para falar sobre isso, sabe? E eu sinto falta. Eu tenho uma certa dificuldade com vídeos e tudo mais, de maneira que eu me senti muito confortável hoje de falar por aqui. Então eu agradeço bastante vocês. E é isso, sabe? Eu acho que é, além de dar uma chance pro parkour, é se dar uma chance de começar alguma coisa nova, sabe? É se dar uma chance de sair um pouco da mesmice, é se dar uma chance de sair um pouco do sofá, é se dar uma chance de sair um pouco do ambiente da academia de musculação. E eu sei que não é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é isso que eu queria deixar. Minha aula é muito legal. Então, se você for, eu tenho certeza que você vai ser.
É melhor que a do Akira?
Ah, são diferentes.
Ele já deixou aí a oferta dele na inscrição lá. E a sua, qual que é?
Então, o chefe é ele, né? Você tá falando que não paga, não paga.
Aí, ó, tá liberado, galera. Tá liberado. Você tem que só colocar lá que ouviu o podcast de parkour na trilha que a gente libera a aula teste
aí. Ó, mas isso aí é válido só até junho.
Deixa eu ver, maio, junho, perfeito. Válido até junho.
Você ouviu esse programa, deixou lá na sua ficha de inscrição lá, porque senão fica vitalício, né, velho? Imagina, daqui a 3 anos...
Vamos botar uma regra aqui, até junho de 2017. Não vai dar um desperto, não, lá em 2018, 20, querer dar o golpe, não.
Ah, e assim, galera, é o que eu falo. Só tem uma forma de você deixar o medo de lado, que é experimentando. Então, vai lá.
Pô, gostei muito. Ah, acho não, tenho certeza que daqui a alguns meses a gente vai falar o Parkour Volume 3, né? Porque sempre fica assunto pendente pra falar. Mas isso é bom, que fica uma brecha aí pra gente fazer mais uma gravação. Queria agradecer a presença dos meninos aí, como sempre. Graças a vocês a gente conseguiu pessoas extremamente gabaritadas no assunto pra falar. Assim, o assunto sempre rola muito bem quando a gente tá com pessoas que entendem bastante do assunto, e espero que em breve a gente possa contar com vocês novamente aí pra uma outra gravação.
Pode contar sim, a gente
vai
volta.
Vai ser um prazer.
Lúcia, falta você dar o seu tchau também, né?
Poxa, eu só tenho a agradecer o convite, né, Renan? Eu tô um tempinho aí afastada do Na Trilha. Participei da primeira gravação com a Kira e o Biel. Hoje é o Érico que tá aqui participando com a gente. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a vocês, Érico e a Kira. E o Rafael e o Renan por me convidarem para essa gravação. Que, para mim, bateu um gostinho de saudade de vocês, tá? Valeu muito!
Você é de casa, você tem as portas abertas, sempre que puder, volte. Bom, e é isso aí, ouvinte. Se você curtiu esse bate-papo aqui, vai lá na academia do Akira, fala que você escutou esse programa, consegue o seu desconto aí na aula experimental aí, participa, né, mande o seu feedback pra gente no e-mail natrilhapc@gmail.com, lá no Facebook, no site, enfim. Qualquer forma que você tiver de mandar o seu feedback pra gente, ele será muito bem recebido. Se você tiver dúvida, nós vamos procurar o Akira, ele vai responder pra gente. Até o próximo programa, um grande beijo e...
Beijinho, beijinho.
Tchau. Mortal, sai ou não sai? Vai lá.
Até onde a adrenalina pode te levar?
Agora, só pra finalizar aqui, tem um doente aqui no nosso grupo do Telegram.
Não é um duende, é um doente.
É um duente. O nome dele é Orelha Miguel. Ele é lá do programa Café com Porrada. Ele fez a seguinte pergunta. Café com Porrada é um programa que eles falam de MMA.
E tomar um café.
E de tomar um café. Tem um amigo que é amante de uma mulher casada. Frequentemente ele precisa fugir pela janela ou pular muros. Mas uma vez ele apanhou porque perdeu tempo colocando as roupas. É seguro fazer um parkour nu, pelado, ou é arriscado demais? Graças.
Nudes?
E aí, Érico?
Eu acho que é super tranquilo, assim, desde que você esteja incomodado em ser preso por atentado ao pudor.
Não, mano, isso aqui é perigoso. Se ele mandar um monkey e o negócio ficar...
Pode bater a... É, pode bater
pode
o saco.
Pode bater a bengola ali, né, já era.
Bateu a bengola, já era, cara.
O risco aumenta, eu acho.
Já tá meio complicado já a situação.
É, então melhor sair de roupa, né?
Pelo menos a cueca, então, pelo menos.
É, se for de cueca, tá suave, cara.
Ah, então tá bom.
Começaria a não estar em um relacionamento...
Muito.
Uma pessoa,
bem, é.
E o pessoal fala que parkour é perigoso. Você vê bem o que, que é perigoso.
Você ganhou créditos agora na praça, pode ter certeza.
Manda ver. Lúcia, dá multa aí.
Foi mal, gente.
Nossa,
peraí,
cara.
Tá dando chabu aqui.
Um pernilongo, né?
É.
Ó, o então, Ruf... Eita, para o ímpar, Eric. Par.
É, ímpar. Eu pus dois, você.
Eu pus um.
Muito democrático isso.
Tá bom.
Você viu? Vai lá, Eric, pode falar, você ganhou.
Então o free running tomou uma direção, enquanto que...
David Belly.
Enquanto David Belly, ele voltou... Vixe Maria. Eu li aqui a mensagem do Skype e me enrolou tudo.
Foi mal. Isso também acontece comigo.
A gente recebeu de quem foi, Rafael? Ah, rapaz, vai me botar pra ler isso aqui? Vamos lá.
Teve um camarada que ele morreu por dar um mortal.
Nossa.
Virou até motivo de piada depois, né? Ah, o cara foi dar um mortal e conseguiu.
Nossa.
Isso é humor negro, Renan. É.
Pois
pessoal
é.
Que tá ouvindo, muito obrigado. Eu sei que agora é pra ter uma bad.
Quer falar do Telegram? Fala aí o item E aí, ó.
Opa, uma moto disparando lá. Mas
tá bom. Esperar a moto do Rafael e parar.
Deus me dê paciência. Pronto, acho que acabaram com isso.